Olá, amigos do podcast, como vão vocês? Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Eu sou Samantha, sou escritora e sou autora da página Bendita Cuca. Agora, se você já me conhece, é meu ouvinte cativo, já tem amizade sincera comigo, gente, é o seguinte: meu novo livro vai ser lançado agora segunda-feira, tá? E os primeiros 100 ou 200, não tenho certeza ainda, tenho que checar com a editora. Tô passando a informação errada, mas tem que relevar um pouco. As primeiras pessoas que comprarem vão receber uma carta autografada, vão receber uns cards, vão receber uns mimos. Então, assim, eu tô esperando que vocês, que são meus amigos do podcast, sejam as primeiras pessoas a comprarem, porque a amizade sincera é isso, né? Eu não preciso nem dizer o nome do livro e nem do que o livro vai se tratar, porque eu já imagino que vocês vão garantir os primeiros exemplares. Eu acho que, assim a gente fortalece a nossa amizade. E outra, quando vocês comprarem, me mandem uma mensagem dizendo: olha, Samantha, eu sou sua amiga do podcast, eu comprei o seu livro. Olha, Samantha, eu li o seu livro, achei isso. Por favor, me passe seu feedback. É importante para mim, de verdade, especialmente vindo de vocês, com quem a gente tem, né, mais intimidade. Porque ali no Instagram e tal tem muita gente que eu não conheço, mas assim, a nossa relação é especial. Então, me valorizem, prestem atenção que eu vou anunciar lá no Instagram. E segunda-feira vai ser o lançamento, às 6 horas da noite, viu? Tô dizendo aqui em primeira mão. O assunto desse podcast, desse episódio, é algo que eu gostaria muito de ter aprendido mais cedo. Eu queria muito que alguém tivesse me dito isso. Eu aprendi muito recentemente, para ser sincera, e depois de velha, né? Eu já tô com 29 anos, e eu sofri muito por não entender a diferença. Gente, é o seguinte: depois de uma certa idade, a gente tem que começar a entender a diferença que existe entre ter amigos e ter uma rede de apoio, tá? E assim, primeiro, o que seria essa rede de apoio? A rede de apoio são as pessoas que te dão suporte, são as pessoas que te incentivam a buscar aquilo que você quer, são as pessoas que te motivam, são as pessoas que vão apoiar os seus sonhos, literalmente. E os amigos não necessariamente têm que ser a sua rede de apoio. O grande problema que eu enfrentei, que me causou muito sofrimento, era que eu esperava que todos os meus amigos fossem minha rede de apoio. Geralmente, a rede de apoio das pessoas é a família, mas no meu caso, eu não tinha uma família como rede de apoio. E outra coisa, muito importante: não é porque a sua rede de apoio é a sua família que significa que a sua família irá te apoiar como você espera. Porque veja bem, olha o que acontece. A rede de apoio, a sua família, na realidade, são pessoas que te amam, que se preocupam com você. Então, se você tá no meu caso, por exemplo, se você é uma pessoa que você tem um trabalho que você odeia e você quer largar tudo para ser artista, muito provavelmente a sua família não vai te apoiar, porque a sua família quer o melhor para você e ela quer o melhor para você dentro do que ela imagina que seja o melhor para você, né? Dentro do que ela projetou que é o melhor para você. Então, de repente, você tá fazendo uma faculdade que você tá odiando, mas os seus pais acreditam que só se você se formar você vai ser alguém na vida, porque a gente não pode culpá-los por pensar desse jeito, em primeiro lugar, porque eles vêm de uma geração em que isso foi muito endossado, em que falavam o tempo inteiro que você precisava estudar para ser alguém na vida e parará. E eu não discordo disso em nenhum momento. Eu acredito na realidade que a educação é o caminho para a gente conseguir absolutamente tudo na nossa vida. Eu não segui o ensino de educação tradicional, mas eu estudei a minha vida inteira e até hoje eu estudo muito, faço muitos cursos e leio muito. Então, assim, eu tô sempre buscando pessoas mais sábias do que eu, mais experientes do que eu, que tenham conhecimento a me passar, para aprender com elas. Então, eu não deixo de estudar nenhum momento da minha vida. Portanto, eu não estou dizendo que a educação não seja importante, de maneira nenhuma. Eu só estou falando que, às vezes, a educação tradicional, que é aquela que a gente foi induzido a ter como nosso único caminho, que é fazer uma faculdade. Você entra no colégio e as pessoas só falam sobre fazer vestibular. Ninguém fala sobre futuro, ninguém fala sobre profissão. Fala só. Parece que a vida termina depois que você entra no vestibular. Quando você está no ensino médio, o assunto é esse. E depois, quando você entra na faculdade, as pessoas só falam sobre se formar. E aí você começa a criar uma ansiedade do que eu vou fazer depois que eu me formar. Mas ninguém fala sobre isso, né? Porque a sociedade, ela não tá preocupada em preparar pessoas para se questionarem, para pensarem, para andar com as próprias pernas. Ela não quer. Na verdade, quanto mais burra as pessoas forem, melhor, porque fica mais fácil de manipular. Então a sociedade apenas apenas quer que você siga o protocolo e se torne mais um peão do sistema para continuar trabalhando e consumindo, que é o único objetivo da sociedade no fim das contas, tá? A gente vive numa sociedade capitalista. O objetivo é esse. Eles criam. Tanto é que o nosso sistema de ensino, isso é história, não é minha opinião. O nosso sistema de ensino, ele foi criado na época da Revolução Industrial e tem várias coincidências. Acho que eu já até falei sobre isso em algum podcast, mas enfim. Que é, por exemplo, o fato de terem fardas pra ficar todo mundo igual. Ah, mas é porque a escola quer diferenciar. Não, não é. Aquilo ali, aquele sistema de farda pra ficar todo mundo igual, era pra acostumar as pessoas a serem operárias de fábrica, onde elas teriam que se vestir todas iguais, respeitar uma hierarquia, ser separada em grupos, enfim. Então, assim, tudo o que a gente aprendeu dentro desse sistema de ensino tradicional veio de uma época em que a sociedade estava querendo formar operários para trabalhar em fábricas, para poder as fábricas ganharem muito dinheiro, para aquelas pessoas também serem remuneradas e poderem consumirem mais. Então a sua vida inteira ela é pautada, e assim, a vida dos nossos pais especialmente, porque hoje a gente tem mais opções, ela foi pautada em ser alguém na vida, que significava você ter um diploma para você trabalhar e devolver para a sociedade o dinheiro que foi investido em você. Basicamente é isso, o sistema é esse. Cru e nu, né? Não tem outra forma, não dá para romantizar isso. Mas enfim, o que que acontece? A gente cresce sobre essa pressão e, obviamente, quando a gente é novo, por a gente não ser incentivado a se questionar, raríssimas pessoas são incentivadas a isso. Eu fui, graças a Deus, pelo meu pai, mas eu sei que isso é muito incomum. A gente vai só seguindo o fluxo pra ser o que acha que o que as pessoas acham que a gente deve ser. Em tal momento, isso aconteceu com vários amigos meus que fizeram faculdade, eles descobriram, até mesmo no meio do curso, que não estavam felizes fazendo aquilo, ou que pelo menos não se viam fazendo aquilo quando terminasse o curso. E aquilo deixou de fazer sentido. Por que que eu tô estudando pra uma coisa que eu não quero fazer? Por que que eu tô gastando dinheiro, gastando tempo, gastando energia com algo que eu não me vejo fazer? Mas sempre que eles relatavam esse tipo de questionamento para os pais falavam, não, mas você tem que terminar o curso. Não, mas você tem que ter um diploma. Não, mas você tem que se formar, senão você não vai conseguir emprego, senão você não vai ter estabilidade, né? Que é o medo dos nossos pais. Os nossos pais viveram uma geração muito instável, com várias crises econômicas. A gente também tá vivendo agora. Então, assim, a tão sonhada estabilidade, ela não existe mesmo agora, pra vocês verem como a vida é imprevisível, como não dá pra gente buscar algo como estabilidade. A gente tem que realmente focar as nossas energias em buscar a nossa felicidade. Porque de uma hora pra outra pode acontecer um Covid, como aconteceu agora, e a sua estabilidade foi pra casa do caralho, né? Então, assim, é muito melhor você estar buscando algo que te preencha, que vai te dar sempre motivação e energia, do que você estar buscando o protocolo social. Mas, enfim, voltando. E aí você vai buscar apoio dos seus pais pra largar uma faculdade, pra de repente seguir uma carreira alternativa, pra começar outra faculdade, ou pra tirar um ano sabático, por que não? Eu também acho que a gente é forçado a escolher uma profissão muito cedo, com 18 anos. Gente, ó, seguinte, se você tem 18 anos, você tá me ouvindo? Relaxa, relaxa. Não se desespera, não se desespera antes do tempo, porque não faz sentido. Eu sei que a sociedade quer fazer você correr atrás imediatamente. Por que que eles querem? Eles querem que quanto antes você entre no mercado de trabalho, antes você vai ganhar dinheiro e você vai consumir. Tá entendendo? Eles só querem te manipular. Então, quando você fica desesperado pra ser alguém na vida com 18 anos, você tá deixando de aproveitar uma fase da sua vida maravilhosa, que você poderia estar fazendo um intercâmbio, que você poderia estar aprendendo uma nova língua, que você poderia estar num ano sabático, que você poderia estar desenvolvendo uma habilidade que você gosta, você poderia estar fazendo qualquer coisa da sua vida com prazer, com motivação, e você não está porque você tá preocupado com o futuro que as pessoas disseram que era o ideal pra você. Então, isso acontece muito normal. Então, eu acho que a gente é forçado a escolher um caminho profissional muito cedo. O que leva, óbvio, a escolhas frustradas e a decepção. E muitas pessoas, falando só, puxando aqui o gancho rapidinho, muitas pessoas, elas não têm coragem, né? Porque o que falta nas pessoas, em geral, é coragem. Não falta dinheiro, não falta apoio, não falta nada. É só coragem. Se você tiver coragem, todo o resto você vai dar um jeito. Então, as pessoas, muitas pessoas, não têm coragem. Elas realmente se acovardam e ficam ficam com medo. Quantas vezes eu já não ouvi a frase, ah, mas eu vou jogar fora 5 anos de estudo, ah, mas eu vou jogar fora tudo que meus pais investiram, ah, mas eu já cheguei até aqui, eu vou ter que começar tudo de novo. Amiga, você vai jogar fora o resto da sua vida, então, por causa de 5 anos que você estudou uma coisa que você sabia que você não queria e você fez apenas pro teu pai ficar satisfeito contigo? Então você vai jogar fora a sua vida? Você vai passar a sua vida frustrada, lamentando porque você gostaria de ter seguido outro caminho, gostaria de ter feito outra coisa, mas você se sentiu com medo, você foi covarde, a sua covardia te fez escolher um caminho que as pessoas disseram que era o mais seguro, mas não significa que seja o caminho mais seguro. Quantas pessoas hoje não estão formadas, quantas pessoas hoje não tem curso por cima de curso, tem um currículo assim de, ave Maria, um currículo que dá é gosto, de 2 folhas, mas a pessoa tá desempregada. Porque não é exatamente a formação acadêmica que vai te dar segurança no futuro. É a sua própria competência. E te digo mais, é a sua coragem. Porque se você não tiver coragem pra recomeçar e muitas vezes abrir mão daquilo que você tem, você não vai conseguir o que você quer. Pra você, a distância entre você e os seus sonhos é apenas a sua coragem. Então, assim, eu sei que é muito difícil você se desvincular disso quando você tem uma família que é super protetora, quando você tem uma família que se envolve muito nas suas questões. E às vezes você tá buscando esse apoio na sua família e você não tem. Então, a sua família, entenda, ela não é, muitas vezes, a sua rede de apoio. Porque são pessoas que se preocupam demais com você. São pessoas que te amam demais. São pessoas que temem pelo seu futuro. São pessoas que querem o seu melhor dentro do que eles acreditam que seja melhor. Então, às vezes, tá buscando o apoio dos seus pais e eles não vão conseguir te dar. Porque eles estão muito preocupados se quando eles morrerem você vai se dar bem. Se você vai conseguir ter essa estabilidade que eles lutaram a vida inteira pra conseguir. Se você vai conseguir criar seus filhos bem. Então, eles estão muito preocupados com outras questões. Eles não conseguem enxergar a sua urgência de ser feliz, a sua urgência de buscar o que você quer. Então, muito provavelmente, eles não vão conseguir te apoiar. Então, onde é que a gente busca essa rede de apoio? A rede de apoio são pessoas que, vivem a mesma realidade que você. Por exemplo, se você é empreendedor, empreendedor é uma vida muito solitária. Você quase não tem ninguém pra falar sobre isso e quase ninguém entende o que é ser empreendedor, a não ser os próprios empreendedores. Então, você tem que buscar pessoas que entendam a sua realidade. Você tem que se inserir em grupos onde as pessoas estão vivendo aquilo que você tá vivendo, onde as pessoas já passaram pelos problemas que você tá passando, onde as pessoas tem experiência, tem vivência, elas vão poder te ajudar. Eu tô dando essa ideia de empreendedor, mas isso pode ser pra qualquer coisa na sua vida. Se você tá querendo seguir uma vocação, seja ela qual for, se você tá querendo seguir o seu sonho, você tem que se juntar a pessoas que acreditem no seu sonho. Você tem que ter essas pessoas ao lado, mesmo que sejam mentores, mesmo que você tenha que pagar, isso não tem problema nenhum, tá? Porque muitas pessoas, eu gostaria de ter alguém, na verdade, que eu pudesse pagar e a pessoa pudesse me ajudar quando eu tivesse com conflitos relacionados aos meus negócios. Eu queria ter essa pessoa, mas eu ainda não conheci. Mas no momento que eu conhecer, pode ter certeza que eu vou estar pagando pra fazer uma mentoria. Então, assim, às vezes, você tem que buscar mesmo alternativas, até mesmo de profissionais, pra ser incentivada a buscar aquilo que você quer. Vamos supor, você quer dança. Você quer ser muito, se focar nisso. Se você for falar com seus amigos que estão estudando para direito, medicina, administração, eles não vão conseguir te apoiar. Eles nunca, nunca vão te dizer, a não ser que realmente seja um amigo muito excepcional. Mas, em geral, os seus amigos, por também se preocuparem com você, gostarem muito de você, projetarem o futuro deles em você e, sobretudo, muitas vezes, não terem a coragem que você tem, eles vão te colocar pra baixo. Eles vão questionar por que que você tá querendo tomar essa atitude. Isso aconteceu comigo tantas vezes que eu não tenho nem palavras. E assim, eu perdi amizades que eu valorizava muito, que eu gostava muito, porque eu entendi que essa era uma amizade tóxica pra mim. Que aquela pessoa, por mais que ela estivesse na minha vida desde a minha infância, ela não me enxergava, ela não sabia quem eu era, ela não me conhecia. E me doeu muito, eu demorei muito pra conseguir enxergar que um amigo de infância não é necessariamente a minha rede de apoio, e eu demorei mais ainda para conseguir digerir que as pessoas que eu buscava, né, eu tive que aprender a me calar, foi a verdade, foi essa, porque as pessoas que eu buscava quando eu tava com dúvidas, quando eu tava com medo, porque é normal a gente sentir medo, o fato de eu ter tido coragem de recomeçar e largar tudo, não significa que eu não tenho medo, eu tenho medo igual, e eu tenho medo constante, mas a minha coragem é maior do que o meu medo, apenas isso, mas o medo não vai embora nunca na nossa vida, então... Eu tinha medo e eu levantava questões e eu perguntava. E eu lembro de uma coisa que me magoou muito, muito mesmo, que foi da última vez que eu tava no Brasil e vim pra Barcelona. E eu conversei com uma grande amiga minha e eu falei pra ela que eu vinha pra Barcelona. E eu lembro exatamente das palavras dela, que foi... mas por que, que você já foi pra fora do Brasil uma vez e não deu certo? Por que, que você acha que agora vai dar? E isso me magoou profundamente. Eu comecei a falar, não, porque agora eu tô indo com um plano, agora eu tenho uma profissão. No caso, eu vim, né, com a expectativa de ser tatuadora, embora eu não esteja atuando com isso. Mas eu vim com um plano. E eu falei, não, mas eu vim com um plano. E ela me colocou totalmente pra baixo. Ela me pisou naquele momento. Eu não acredito que ela tenha feito por maldade. Mas independentemente dela ter agido por maldade ou não, me magoou. E eu não consegui perdoar, assim. E na verdade, eu entendo que ela tenha projetado em mim as expectativas sobre a vida que ela tinha. Eu entendo que ela tenha falado isso pensando no meu melhor. Mas... foda-se, não foi melhor pra mim, me magoou profundamente, não era o que eu achava que devia me dizer, não era o tipo de atitude que eu achava que ela devia ter, e a amizade acabou ali, realmente assim, não teve mais conserto, eu não consigo mais me reaproximar de alguém que não me apoiou quando eu mais precisava de apoio. E isso se deu muito pelo fato de que eu não entendia, e até hoje eu não consigo, é porque assim, hoje embora eu entenda que existem amigos, existem rede de apoio, e meus amigos nunca foram minha rede de apoio, e eu tive que encontrar uma rede de apoio para conseguir conquistar as coisas que eu quero, né, pessoas que me incentivavam, que eventualmente se tornaram amigos, mas não eram meus amigos e se tornaram minha rede de apoio, era minha rede de apoio e se tornaram meus amigos, o caminho foi inverso. Então eu tive que buscar essa rede de apoio pra ter força pra correr atrás dos meus sonhos. E eu não consegui perdoar muitos amigos meus que me magoaram ao longo desse caminho. Mas paciência, a vida é isso. Então assim, a gente tem que aprender a separar essas coisas pra justamente... Por que, que eu tô dizendo isso pra vocês agora? Porque se eu tivesse entendido essa diferença entre amizade e rede de apoio... Porque amizade é você se divertir com a pessoa. Amizade não significa que vocês têm que ser iguais. Não significa que vocês têm que ter as mesmas ambições. Não significa que vocês têm que ter os mesmos sonhos. Apenas... Óbvio que tem que existir respeito, tá? Eu acho que o que a minha amiga me disse... Eu não acho que você deva falar em nenhuma hipótese pra ninguém, por melhor que sejam as suas intenções. Mas óbvio que você tem que se ponderar e pensar, será que se eu falar isso eu vou ofender o outro? Mas muitas vezes o seu amigo não é a pessoa que vai te colocar pra cima, não é a pessoa que vai te incentivar a viver os sonhos dele, aos seus sonhos, simplesmente porque ele tem outras crenças, ele veio de uma outra criação, ele é completamente influenciado pela forma como os pais dele criaram ele, ele tem uma outra visão da sociedade que pode ser incompatível com você, mas o seu amigo pode ser alguém que você vai se divertir, pode ser alguém que você vai ter bons momentos. E quando você consegue entender isso, e aí eu volto para o meu momento atual, que aqui eu tô morando num país onde eu vim sozinha sem conhecer ninguém. E eu comecei a fazer várias amizades. E ao invés de eu buscar pessoas que entendessem o meu momento da vida, a fase que eu tô vivendo, porque se eu fosse buscar isso, eu ia ficar frustrada. Porque eu não ia encontrar nessas pessoas que eu conheço como amigos, a rede de apoio que eu preciso. Eu vou encontrar a rede de apoio que eu preciso dentro de um mastermind de empreendedorismo, mas fora isso eu não vou. Então eu tenho que conhecer as pessoas de mente aberta. Eu tenho que conhecer as pessoas, me permitindo conhecer as pessoas e desfrutar daquele momento com elas. Eu tenho que estar ali, presente, entregue, brincando, curtindo e vivendo. E você pode até dizer, ah, mas isso é falsidade, ah, mas isso não é amigo de verdade. Bom, tudo bem, se você acha que isso não é amigo de verdade, eu só tenho uma coisa pra dizer. Cuidado com as expectativas que você tem colocado em cima das suas amizades. Cuidado, porque se você estiver realmente esperando que o seu amigo haja como você agiria com ele, você vai se decepcionar. Porque as pessoas não são iguais. E o seu entendimento de amizade não é o entendimento de amizade do outro. E outra coisa muito importante, as pessoas só podem dar aquilo que elas têm. Às vezes uma pessoa ela não é capaz de te dar o apoio que você precisa, de te dar o suporte que você precisa, de te dar a atenção que você precisa muitas vezes, porque ela não tem essa disponibilidade, porque ela não tem esse entendimento de mundo, porque ela não vê a mesma necessidade daquilo que você faz. E não tem nada pior do que uma relação em que exista cobrança. Não deve existir cobrança em nenhuma hipótese. Tem muita gente que eu vejo, assim, uns comentários bem bestas, mas, enfim, vocês com certeza já devem ter passado por isso, que é aquela coisa de, ai, você foi pra tal lugar, mas você não me chamou. Ai, você fez isso, não sei o quê. Gente, isso é cobrança. Se a pessoa foi pra um lugar e ela não te chamou, isso, você tem todo o direito de ficar chateado com isso. Mas não adianta você cobrar algo a ela que ela não fez por livre espontânea vontade. Ela não fez. Aceita, entendeu? Ah, mas se fosse eu faria no lugar dela. Beleza, isso é você. Agora, se você ficar esperando que as pessoas ajam exatamente como você agiria, você vai cobrar, você vai se tornar dependente e o risco dessa amizade acabar de uma forma drástica, de uma forma muito pior, de brigas, porque vai começa a se tornar até uma briga de um relacionamento amoroso, uma coisa assim, uma cobrança excessiva, é muito grande, porque você começa a achar que ah, ela não poderia ter feito isso comigo. Tem coisas, eu tô falando assim de atitudes muito mais menores, né? Vamos dizer assim, tem coisas que realmente, assim, um amigo traiu a sua confiança. Isso não dá pra você realmente, ah, beleza, era isso que ele é. Não, assim, realmente, se a pessoa traiu a sua confiança, não tem motivo pra você continuar sendo amigo dela. Se a pessoa mente pra você, se a pessoa fala mal de você, isso aí ela já não é seu amigo de forma nenhuma. Ela não é seu amigo nem pra parte boa, nem pra parte ruim. Então, realmente, não dá pra passar pano nessa situação. Mas no caso apenas da pessoa não agir da forma como você espera, você tem que entender que é aquilo que ela tem pra dar. É aquilo que ela é. Se você faria diferente, beleza. Por exemplo, às vezes você fica assim, chamei fulano pra sair tal dia, aí ele disse que não ia. Aí depois eu chamei, aí a gente combinou outro dia, ele furou comigo. Aí depois não sei o quê, mas eu não vou mais chamar não. Tá bom, você pode agir dessa forma, você pode ficar com raiva, porque a pessoa não deu a devida importância que você imagina que deveria dar pra aquela situação ou pra você. Você tem o direito de se sentir de escanteio, você tem o direito. Mas o que você não tem o direito, até pra poupar sua própria sanidade mental, é chegar pra essa pessoa e cobrar a ela. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Eu faço isso por você. Eu já fiz isso por você, você não fez por mim. Porque isso, gente, não vale a pena. A pessoa só vai poder te dar o que ela tem. E se você cobra... Ninguém gosta de cobrança, tá? Ninguém gosta de cobrança. Seja no relacionamento amoroso ou seja na amizade. Então, se você tá cobrando, se a relação se torna de cobrança, ela vai ruir. Ela não vai suportar. Ela vai se tornar aquela relação em que você tá pisando em ovos, que você tá com medo. Ou então, muitas vezes, você tá se forçando a convidar a pessoa apenas pra não ficar mal com ela, né? Ah, porque se eu não chamar ela pra fazer tal coisa, hoje eu tô afim de sair com fulano de tal, mas se eu não chamar a fulaninha, ela vai ficar super chateada comigo, então eu vou ter que chamar a fulaninha. Meu irmão, tu tá afim de sair com outra pessoa? Sai com outra pessoa. E se a fulaninha ficar chateada e achar que você não é amiga dela, problema da fulaninha. Ela também tem que entender que você não é obrigada. Ela tem que entender que não é pra te cobrar nenhum tipo de postura, que você não tem que fazer. Você vai estar com ela quando você quiser estar com ela. Quando a gente passa a entender isso, a gente tem relações muito melhores com as pessoas, porque a gente aproveita o tempo que está com as pessoas querendo estar com ela, porque tem que os dois quererem, tem os dois tem que estar a fim de estarem juntos, seja pra amizade, seja no relacionamento, tem que ter interesse, tem que ter disposição, tem que ter disponibilidade. Se não tiver na mesma página, se não tiver reciprocidade, não adianta, não vai durar. De repente vai ser uma amizade mega intensa, que no início vão ser grudados assim, pra cima e pra baixo, e logo depois nem vão se falar mais, porque vão criar uma dependência, vão começar a brigar, o negócio vai descarrilhar, vai dar merda e pronto, não vai ter o que fazer, entendeu? Então a gente tem que aprender Digo isso porque eu demorei muito para aprender isso. E ainda tô tentando aprender. Porque é muito difícil. Eu nunca fui dessas que. Ah, eu sempre fui dessas e do discurso, que é ou eu sou amiga para tudo, ou então eu não sou sua amiga. Eu sempre fui assim. Mas aí depois você entende que o meu tudo é diferente do tudo da fulana. E tudo que eu faria por ela não é nem metade do que ela faria por mim. Então por que que eu tô fazendo isso tudo por ela? Ah, mas eu tenho que fazer porque. Se você faz e faz de coração, e isso não é algo que você. Que te dói, que qualquer coisa, que você cobra, que você sente a necessidade da pessoa te retribuir, beleza, então continue fazendo. Agora, se você tá fazendo e você tá sempre se chateando porque a fulana não tá te retribuindo, porque você não tá vendo reciprocidade, porque você tá sentindo que você tá fazendo demais, então não faça. É muito melhor você deixar de fazer e entender que aquela pessoa só tem aquilo ali pra te dar, pra sua própria paz na consciência, do que você ficar se frustrando. Criando expectativa, porque aí já é um problema seu e não dela. Criando expectativa em cima do que você gostaria que ela fizesse e vai acabar brigando, brigando, cobrando, cobrando. Entendeu? Então, assim, a relação de amizade, queria muito que realmente a gente pudesse dizer, ai, tenho amigos que são meu suporte e tal, tal, tal. Talvez você tenha, tá, eu tenho algum que eu conto nos dedos. Eu tenho alguns amigos que são minha rede de apoio também. Mas eu não espero que as pessoas que eu faço amizade sejam minhas redes de apoio. Toda vez que eu faço amizade, eu faço amizade. Eu estou ali para me divertir, eu estou ali para desfrutar, eu estou ali para conversar sobre vários assuntos. Eu estou ali para desopilar, para relaxar, entendeu? Entendeu? Eu não tô ali pra encontrar uma solução pro problema que eu tô passando profissional. Eu não tô ali pra ter um suporte, sei lá, pra de repente até falar mal dos meus pais. Não tô ali pra isso. Eu tô ali pra curtir com aquela pessoa. E entender isso pra mim me libertou de um jeito. Me libertou assim completamente. Primeiro, da necessidade de ser aceita. Porque desde que o mundo é mundo, desde que a gente tem 7 anos de idade, a gente começa a se inserir em grupos, né? Quando dá de 7 anos de idade, a criança ela começa a se identificar. Até os 7 anos, ela é identificada com a essência dela. Então ela é mais amorosa, ela é muito. É só que a gente vê a criança mais carinhosa. Claro que depende da criação, né? Mas geralmente até os 7 anos ela tá mais identificada com a essência dela. E a nossa essência no todo é a essência amorosa, né? A gente é amor. À medida que a sociedade nos influencia, é que a gente vai mudando a nossa essência. Então depois dos 7 anos. É que a gente começa a ser influenciado pelo meio. Então a gente começa, mesmo no colégio, a querer andar com um grupinho, a querer ser aceito, a querer pertencer. E acho que assim, ao longo da nossa adolescência, acho que não teve ninguém que não passou por isso. A gente vai vivendo várias fases, a gente vai tentando se adaptar a vários grupos diferentes, tentando se reconhecer muitas vezes, né? Sendo que assim, é impossível a gente se reconhecer porque a gente não tá buscando olhar para dentro, a gente tá sempre olhando pro outro. A gente tá sempre se comparando ao outro. Querendo ser o outro, querendo ser igual não sei quem de uma banda que você é fã, ou ser igual àquela turma que anda não sei aonde. Então a gente tá sempre querendo pertencer, andar igual, se vestir igual, ouvir as mesmas músicas, falar do mesmo jeito, a gente quer pertencer. Enquanto a gente corre atrás dessa necessidade de aceitação, a gente não é capaz de olhar para dentro. Já na vida adulta, a gente tem a oportunidade, graças ao tanto de vezes que a gente quebra a cara, de começar a repensar se realmente essa busca pela aceitação através do outro nos traz felicidade. E a gente sabe que não, né? Mas não é todo mundo que desperta para esse processo cedo. Tem muita gente que passa a vida inteira ainda nessa inércia, que nem, sei lá, andando simplesmente seguindo o fluxo. Então, acontece, não dá para salvar todo mundo. Mas as pessoas que despertam, as pessoas que estão buscando evoluir, elas geralmente reconhecem que elas já não precisam mais pertencer a grupo nenhum. Elas já começam a entender mais quem elas realmente são, se aproximar, né? Que seria o ideal, se aproximar de pessoas que entendam também quem elas são. Porque, gente, outra coisa, a gente muda na vida, a gente muda. E tá tudo bem, a gente não tem que carregar um fardo, a gente não tem que se culpar. E o que que acontece muito, e até falei no podcast passado, se eu não me engano, é quando a gente muda, quando a gente tem uma relação, principalmente uma relação, seja de amizade ou afetiva, mas uma relação de muitos anos, e a gente muda e a outra pessoa não mudou, a outra pessoa costuma jogar na nossa cara e costuma se incomodar. lidar com as nossas novas atitudes, com a nossa nova postura, com a nossa nova maneira de enxergar a vida. Porque ela não nos reconhece mais, mas ela começa a querer sugar e puxar a gente pro lugar onde ela tá, né? No caso, a gente evoluiu, mas ela continua lá naquele mesmo patamar. Mas, obviamente, o que ela faz? Querer que a gente venha pro patamar dela. Então, ela tenta nos atacar, ela tenta nos botar pra baixo, porque ela não entende, ela não enxerga, ela não sabe mais quem a gente é. Às vezes, ela nem sabe por que ela tá fazendo isso. Todas essas atitudes são inconscientes. Às vezes, o que ela tá querendo é o melhor pra gente, mas, de novo, dentro da realidade dela. Então, ela tá projetando que a gente vai ser melhor se a gente for como ela imagina que a gente deva ser. Então, quando a gente muda, ela fica, ai, fulano de tal, não era assim. Olha isso, tá fazendo aquilo. E aí, quando começa desse jeito, não tem outra. Essa amizade vai acabar. Ela vai acabar, ela não vai suportar. Porque depois que a gente muda, depois que a gente desperta, não tem como a gente voltar a ser quem a gente era. Por mais que a gente queira, a gente pode até querer aceitar as pessoas e andar com as pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando eu entendi o que era esse negócio de machismo, porque eu demorei também pra sacar isso, eu não nasci sabendo, eu quebrei muita cara, eu pesquisei, eu estudei muito pra poder entender melhor. E quando eu comecei a entender, e comecei a perceber as relações que eu tinha ao meu redor, os comentários. Outra coisa, tinham uma rivalidade feminina muito grande, elas competiam o tempo inteiro e elas falavam coisas do tipo, ai, fulano de tal perdeu pra não sei quem que é maravilhosa. E isso, cara, isso você tá falando, você acha que você tá elogiando uma mulher, mas você tá elogiando uma mulher em detrimento da outra. Você tá rebaixando a sua própria amiga. Você tá incitando a competição feminina. Olha o termo que você tá usando. Você perdeu pra uma outra mulher. Você não perdeu. Se o cara escolheu ficar com outra mulher, ele quem te perdeu, não é você que perdeu pra outra mulher. O cara, porque vocês estavam disputando. Vocês não têm que disputar ninguém. Então, assim, quando eu comecei a enxergar o mundo dessa maneira, eu comecei a abominar esses comportamentos, essas frases, essa competição que existia no meu grupo de amigos. E eu não me identificava mais com eles. Ao mesmo tempo, eu me doía, porque eu não poderia falar sobre isso com eles, porque eles não iriam entender. Até hoje, se eu tentar, eles não vão entender, porque eles continuam exatamente iguais. Então, eles não mudaram, eles continuam no mesmo patamar que eles estavam quando a gente se conheceu, que era o mesmo patamar que eu estava, mas eu dei um salto, graças a Deus. Hoje eu entendo o mundo de uma forma completamente diferente. Hoje eu tento tirar da minha vida o máximo de close errado que eu posso, o máximo de frase preconceituosa, de racismo estrutural, ofensiva, machista. Tudo isso eu tive que aprender a desconstruir em mim e continuo até hoje me policiando, porque muitas coisas saem involuntárias. Então eu continuo até hoje, o trabalho é constante pro resto da vida, me policiando pra não falar besteira. Eu faço esse esforço contínuo, mas muita gente não tá interessada, muita gente não vê que é necessário, muita gente não se importa, muita gente não tem empatia, muita gente chama isso de mimimi. Então, assim, existia dentro do meu grupo de amigos esse perfil de pessoas que não se importavam como eu com os outros. Não tem outra forma de dizer isso. Então, assim, eu comecei a me sentir completamente deslocada e eu não queria mais andar com eles, eu não queria mais estar com eles, eu não queria mais, enfim, envolvimento. Eu não queria nem mais que o meu nome estivesse vinculado ao nome deles. A solução que eu encontrei foi mudar de país, né? Porque outra não tinha. Mas o que eu quero dizer é que, assim, naquela época que isso aconteceu, eu não sabia entender que aquelas pessoas eram amigos pontuais. Eram amigos pra farrear, eram amigos pra curtir, eram amigos pra situações pontuais. Elas não eram, de fato, as pessoas que ficariam ao meu lado pro resto da minha vida. Até por essa questão de valores. Então, os nossos valores eram muito diferentes. Então, não tem como a gente ser amiga, não tem como. Eu não consigo mais conversar com uma mulher que fala de outras mulheres desse jeito. Eu não quero. E eu tô disposta a abrir mão de toda e qualquer amizade, por mais antiga que seja, e por mais que eu goste da pessoa, se eu acreditar que ela me puxa pra baixo, se eu acreditar que ela me atrasa, se eu acreditar que ela é um retrocesso, eu vou acabar com essa amizade sem dó nem piedade. Então, Assim, essa escolha que eu faço, eu sei que é muito radical. Eu sei que não é todo mundo que tem coragem. Até porque, quando você faz uma escolha dessa, você aceita que pode ser que você fique só. E só no sentido de se sentir muito só. De realmente não ter alguém pra você ligar e contar uma coisa boa que esteja acontecendo na sua vida. Porque você não vai saber como a pessoa vai reagir. Mas eu prefiro, eu particularmente prefiro viver assim. Sabendo que eu tenho pouquíssimas pessoas pra contar, mas as pessoas que eu tenho, eu realmente posso contar de verdade. Do que eu me iludir que eu tenho 300 amigos, mas na hora do pega pra capar, eu não tenho ninguém, porque nenhum desses meus amigos nem sequer consegue ficar feliz pela minha felicidade, porque eu tô num outro nível e eles continuam onde eles estão. Então acaba que, inconscientemente, eles se incomodam com o lugar que eu cheguei. Isso acontece. Então, gente, eu queria que alguém tivesse me dito isso antes. Eu queria que alguém tivesse me explicado a diferença entre você ter uma rede de apoio e de você fazer amizade. Teria facilitado muito a minha vida. Mas tudo que a gente vê sobre amizade são romantizações das relações. Como se o amigo fosse ser realmente aquela pessoa que é sua alma gêmea, mas você não tem uma relação amorosa. E às vezes, quando você coloca alguém nesse pedestal, nesse patamar, quanto maior, né, o pedestal, maior a queda. Então, quanto mais expectativa você cria em cima daquela pessoa, não levando em conta que ela pode mudar, que ela tem as próprias intenções, valores, mudanças, enfim, aspirações na vida, que ela não vai ser sempre a mesma pessoa com você, não levando em conta tudo que ela é, quando você cria essa expectativa, você vai se frustrar. Isso é certo. Isso é certo, independente de qual seja a situação que você esteja vivendo. Se por acaso você tá ouvindo esse podcast e tá falando, ah, mas eu nunca passei por isso. Ah, mas eu não tenho amigos assim. Eu também pensava isso quando eu era mais nova. Então, apenas escuta com muito carinho isso que eu tô te dizendo e guarda no seu coração pra você não criar expectativa em cima dos amigos que você tem. Faça amigos pra se divertir, faça amigos pra curtir, mas entenda que às vezes o seu amigo com quem você tem um momento incrível, que você ama falar de boy, que você ama fofocar, esse seu amigo não vai ser o mesmo amigo que vai te apoiar pra você correr atrás dos seus sonhos, ou pra você conseguir alguma coisa na sua carreira profissional, ou pra você sair de uma relação indigna. Às vezes eles não sabem como fazer isso. Às vezes eles não sabem. O que eu acho que acontecia mais, que eu via mais acontecer, é porque eu sempre fui muito cabeça dura, muito difícil de ser influenciada. Mas o que eu via acontecer muito no meu ciclo de amizade era justamente isso. Uma menina tava vivendo uma relação extremamente abusiva e o grupinho dela de amigas tá endossando o comportamento, tipo... Ah, mas ele fez isso porque você também, né, não é flor que se cheire. Ah, mas você também fez isso. Elas estavam jogando a culpa pra mulher em cima dos erros que o cara cometeu. Isso acontecia de forma tão natural, porque imagina, a pessoa veio de uma sociedade machista. Ela mesma, se ela tá falando que você não pode dançar até o chão, porque isso é coisa de rapariga, né, rapariga no Nordeste é tipo vadia. Se ela tá dizendo isso, que você não pode dançar até o chão, porque isso é coisa de rapariga, de doidinha, de mulher rodada, ela tá querendo dizer que ela não faria isso porque ela se sentiria uma rapariga, uma doidinha, uma rodada se ela fizesse. Então ela aponta o dedo pra você, mas é olhando no espelho. Tá entendendo? E às vezes... E isso é fruto... Às vezes não. Isso é uma herança de uma sociedade machista. Ela não consegue perceber que ao julgar e criticar a outra mulher, ela tá fazendo mal a ela mesma. Ela não consegue entender isso. E às vezes, quando você desperta e quando você começa a entender que você não precisa ser o que as pessoas querem que você seja, você quer sair do casulo, as pessoas começam a te dizer, não, mas você não pode. Não, mas logo agora que ele mudou tanto. Ah, mas você já vai desistir dele. Não, mas você também já teve seu os erros, não, mas isso aí é normal, não, mas todo homem trai. Começam a vir um bombardeio de informações dessas pessoas, que entenda, elas não são sua rede de apoio, elas não são sua rede de apoio, porque se elas não estão te incentivando a você fazer o melhor pra você, elas não são sua rede de apoio, elas estão apenas projetando os medos e as frustrações que elas têm em cima de você. Então elas vão tentar te limitar de todas as formas, e elas não estão fazendo isso por mal, entenda. Viu? Eu não tô dizendo que essas coisas acontecem na intenção de te fazerem mal, de te verem na pior, de jeito nenhum. Muitas vezes elas estão fazendo isso com a melhor das intenções, mas elas são fruto de uma sociedade machista e elas não se desconstruíram. Então elas continuam reproduzindo discursos machistas que menosprezam as mulheres, que te colocam numa posição de submissão, de aceitação, de relação indigna. Então, às vezes, você tá vivendo uma relação indigna e as suas próprias amigas não conseguem te ajudar a sair disso. Entendeu? Então, é por isso que a gente tem que conseguir ver que, às vezes, a gente tá buscando apoio nas pessoas erradas. E os nossos amigos não precisam ser a nossa rede de apoio. Eles não precisam ser. A gente pode buscar a rede de apoio através de outros métodos, de outras pessoas, de outros tipos de relações, muitas vezes até profissionais, com seu psicólogo, com seu mentor, com seu coach, sei lá, com alguém que te ajude a poder expandir na área que você está buscando. Entendeu? É isso. Eu espero ter ajudado. Esse tema de amizade é algo que... acho que todo mundo já viveu alguma experiência de decepção de amizade. Eu nunca conheci alguém que não tenha perdido uma amizade ao longo da vida. E isso ensina muito a gente também a lidar com outras pessoas e a saber o que é digno e não. E o que não é. E existem também amizades que não são dignas, existem amizades que são tóxicas, existem amizades que são competitivas, que te puxam pra baixo, existem pessoas que querem o seu bem, mas não querem te ver melhores do que ela, existem pessoas invejosas, existe gente de todo tipo no mundo, tem gente de todo tipo. Mas também existe muita gente boa, existe muita gente que vai te apoiar, existe muita gente que vai querer te ver crescer, existe muita gente que vai ficar feliz pela sua felicidade. Saiba selecionar pra não colocar expectativas em cima de alguém que não é capaz de te dar o que ela não tem, tá bom? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu já falei sobre meu livro novo? Eu acho que sim, né? Falei, né? Que vai sair segunda-feira. Vou reforçar, hein? Segunda-feira, lançamento do meu novo livro. Eu espero que vocês comprem, porque agora vai o spoiler. O meu novo livro também vai falar sobre amizades. Babado. É isso, beijo, tchau.